Rádio Pé.
Está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou o seu host de sempre, e essa é mais uma página do Diário Fajuto, um diário em formato de podcast, onde eu compartilho coisas da vida, produções que eu consumi, locais que eu estive e umas brisas aleatórias também. Essa semana eu quero conversar com vocês sobre um passeio que eu fiz na praia, que eu fui para Laguna Beach, sobre alguns shows que eu assisti também, eu também assisti Barbie. E, obviamente, não vou deixar de falar com vocês sobre a Renaissance World Tour, porque sim, eu fui no show da Beyoncé e tem algumas coisas para conversar com vocês sobre isso. Amei o show, foi muito bom, foi muito massa, mas tenho as minhas considerações sobre isso também, beleza? Mas antes de tudo isso e um pouco mais, eu preciso só deixar aqueles recadinhos de sempre para vocês, tá? Compartilhe o podcast, compartilhe os episódios. Avaliem o podcast também, se a plataforma que vocês usam para escutar tiver essa opção. Me sigam nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como @fajocast. Lá eu compartilho mais algumas coisas da minha vida aqui com vocês também, de vez em quando. Inclusive, show da Beyoncé, postei tudo por lá para vocês poderem assistir. E, por último, mas não menos importante, o FajoCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é um coletivo formado por produtores de conteúdo LGBTQIA+. Então segue a gente lá nas redes sociais também para conferir o que a galera anda produzindo e vocês encontram a gente em todas elas como @LGBTPodcasters. E só um adendo, se esse episódio estiver saindo no YouTube e vocês estiverem conferindo o vídeo desse episódio, não se esqueçam também de curtir, de compartilhar e de deixar um comentário aqui que ajuda a gente bastante e também de se inscrever aqui no canal. Então, para começar, queria falar com vocês sobre um passeio que eu fiz na praia de Laguna Beach. E interessante porque eu comecei a assistir uma série recentemente, chama Death to Me, e se eu não me engano, ela se passa nessa praia. E assim, é legal e tudo mais, mas eu não sou muito um cara de praia, lá é bonito, tudo certinho. Foi um passeio rápido também, né, porque eu tava com o tempo um pouco curto, mas eu achei uma praia muito branca e de gente classe média americana, e é isso. Tem algumas galerias de arte lá, algumas coisas assim também, que são interessantes, mas não são parecidas com os outros passeios que eu já vinha fazendo por aí. Mas é isso, só não queria deixar passar esse passeio aqui pra vocês de Laguna Beach, e talvez eu volte a falar um pouco mais sobre, porque eu acho que tem algumas produções que são feitas por lá, e que talvez eu possa trazer algum outro tópico para conversar aqui com vocês. Mas enfim, no final foi um passeio divertido e tudo mais. Só que, como eu disse antes, esse passeio teve que ser um pouco rápido, porque nesse dia eu tinha 3 shows para assistir. O principal deles era o Beck, que canta a música Loser. E como abertura, eles iam ter Sir Chloe, Jenny Lewis e Phoenix. Essas 3 bandas, tá? Então, bora lá, sobre esse show. Quando a gente chegou lá, a Jenny Lewis já estava cantando, a gente perdeu Mrs. Chloe. E assim, a gente foi nesse show principalmente porque meu namorado, ele ama a Jenny Lewis e as músicas dela e tudo mais. Inclusive, ficou um pouco frustrado porque perdeu uma parte do show de abertura. Mas foi um show legal, né? Eu achei que foi bem legal, assim. Não é o tipo de música que eu ouço no meu dia a dia, mas foi interessante de assistir. Voltando, né, só um pouquinho no tempo. O show, ele foi no Kia Forum, que fica no bairro de Inglewood, aqui na Califórnia. E esse é um bairro bem interessante, porque ele é um bairro muito mais com pessoas negras e tal. Mas interessante sobre o Kia Forum. Ele fica numa área onde você tem 3 estádios. Você tem o Kia Forum, você tem o YouTube Stadium e você tem o SoFi Stadium, tá? E no dia que a gente foi assistir no Kia Forum. O Kia Forum fica bem do lado do estádio do SoFi. E nesse dia estava acontecendo o show da Taylor Swift. Então quando a gente chegou lá era mais ou menos, eu não sei qual era o horário do show da Taylor Swift, mas eu acho que era mais ou menos perto do horário de começar, porque o trânsito estava muito lento nos arredores ali do SoFi e do Kia. Inclusive, quando a gente saiu do Kia Forum, né, depois dos shows que a gente conseguiu assistir, dava para escutar a Taylor Swift cantando lá no sofá e tal. E aí eu fiquei curioso, né, porque pouco tempo depois já estava agendado aí o nosso show para assistir Beyoncé. E eu fiquei assim, ai, meu Deus, logo, logo, somos nós que vamos estar por aí. Chegamos lá, Jenny Lee já estava se apresentando, foi um show legal, com uma vibe massa, e depois veio o show do Phoenix. E aí que eu acho interessante de ressaltar. Ambos os artistas, eles são descobertas novas para mim, mas o Phoenix com certeza foi um dos meus favoritos nessa noite, né, entre os três. E eu digo isso principalmente por conta da iluminação que eles utilizaram no palco. A música deles é boa, eu gosto, gostei bastante da música deles, é um rockzinho, né, mais moderninho e tal. Mas foi muito legal porque cada música, ela parecia que era um videoclipe que você estava assistindo ali ao vivo. Então tinha momentos ali que eu botava toda vermelha, e o posicionamento do palco, que tinha uma certa elevação ali no palco, que era muito legal também, o esquema das luzes, lasers e tudo mais, foi muito massa. E uma outra coisa que eu gostei também é que no final do show do Phoenix, né, o vocalista da banda, ele saiu caminhando e correndo ali entre a plateia, abraçando os fãs, tirando foto, conversando com a galera. E eu achei que isso foi muito massa, né? Porque cria uma conexão com o teu público e com a tua audiência, né? Então eu achei isso muito legal, porque quando você vai nesse show, e o Kia Forum, ele é um lugar grande, obviamente, mas ele não é tão grande, então você tem essa possibilidade, é um pouco mais intimista, né? Digamos assim. Então é legal você ter essa possibilidade de você ter uma interação mais próxima ali com o seu público e com os seus fãs. Mas foi legal, assim, isso me deixou bastante animado com a banda. E aí, no final, a gente teve show do Beck, né? Que foi o astro principal do show, no caso. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tava lá mais pra assistir a apresentação de Loser, porque é a música dele que eu mais conheço. Tem outras também que eu acabei descobrindo que eu conhecia, mas essa era a que eu tava querendo assistir. Mas outra coisa também, ele soube usar muito bem as luzes, os efeitos e tudo mais, principalmente os efeitos de lasers, foi bem massa também. Mas ele não tinha, acho que não tinha como superar o Phoenix, assim, sabe? Era óbvio que no show do Beck você vinha muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo do que no show do Phoenix. Mas o uso que o Phoenix fez de todos esses artifícios foi diferente, foi mais cativante. Não que o Beck não tenha sido bom, não que a Jenny Lewis não tenha sido bons, mas foi um show diferente por conta, né, desse uso dos artifícios e tudo mais. Então, assim, ficou marcado no meu coração e vai ficar marcado na minha memória para sempre. Depois de Loser, a gente foi embora sem esperar para poder assistir o resto da setlist do Beck, porque a gente queria sair de lá o mais cedo possível e não ter que enfrentar o trânsito causado não só pelo pessoal no IKEA Fórum, mas também pelo pessoal saindo do show da Taylor Swift, porque o SoFi, ele é um estádio muito maior. A gente já imaginava que o trânsito ia ficar terrível após o show da Taylor Swift, então a gente pegou nossas coisinhas e fomos embora. Aparentemente, bastante gente teve a mesma ideia, porque tinha bastante gente saindo, né, antes de encerrar a playlist. Mas, no geral, foi um show bom, foi muito massa. Essa foi a minha primeira vez numa casa de shows desse tamanho, né, no Kia Forum. Como você já deve imaginar, futuramente eu estaria numa maior ainda, que seria o SoFi. Mas foi interessante essa experiência. E a localização que a gente pegou também foi muito boa, porque foi bem no centro. Então a gente estava conseguindo enxergar o palco bem do centro, né? Bem de frente. E isso é uma informação importante que vocês guardarem aí, porque isso vai ser importante para quando eu for comentar sobre o show da Beyoncé na Renaissance World Tour, beleza? E agora vamos falar sobre uma aventura que não foi tão interessante assim, que foi a passagem do furacão Hillary por aqui, né? Principalmente por conta de toda a tensão que se formou, né, ao redor de tudo isso, né? E ao redor desse evento, né? Foi causado, obviamente, né, por conta de questões climáticas e tudo mais, porque isso não é algo comum aqui na Califórnia, isso não é normal, né? Principalmente chuvas intensas e coisas do gênero. Inclusive, uma das coisas que a gente percebe, né, na mudança climática aqui é que na Califórnia tem chovido muito. E logo que eu cheguei aqui, as pessoas falavam que a Califórnia era um lugar onde nunca chovia. Então, assim, já é estranho. Inclusive, acho que foi no começo desse ano também que teve neve, né? Eu consegui ver uma nevasca aqui de casa, e aqui é uma região bem, bem quente. Obviamente, não foi uma nevasca, ficou neve se acumulando nas ruas, nem nada disso, mas dava para ver os floquinhos de neve caindo. Talvez eu tenha o vídeo, e se eu tiver, eu coloco aqui para vocês e coloco no Instagram também para vocês verem. Mudanças climáticas, aquecimento global, acaba causando esse tipo de situação. E também, como se isso já não fosse suficiente, teve também um terremoto que eu não senti, não senti nada, mas as pessoas estavam comentando sobre esse terremoto. E aí o que acontece? Eu recebi um alerta no meu celular falando que o furacão iria passar por aqui entre o domingo e a segunda-feira. E junto com isso veio uma lista de coisas que a gente, né, poderia fazer para poder se prevenir dessa situação. E aqui a gente fez, né? A gente bolou um plano aqui para a gente se proteger, para ficar próximo de pessoas, né? Para ficar numa localização que não seria tão ruim e tal. E aí a gente passou mais ou menos uns 3 dias fora aqui do apartamento. E aí o que aconteceu? No domingo choveu bastante, né? Durante o dia todo. À noite também caiu uma tempestade. Mas assim, a tempestade que caiu aqui, para mim não foi tão forte. Obviamente foi uma tempestade forte, mas para mim lembrou mais uma tempestade tropical que a gente tem no Brasil, com bastante vento, bastante chuva, trovoada e essas coisas. Então não foi assim algo para mim tão assustador. Provavelmente para as pessoas que vivem aqui, provavelmente foi mais assustador. Mas para mim, né, seria como mais uma tempestade de verão no Brasil. Teve uma série de situações que aconteceram, né, por conta desse furacão, tiveram um alagamento e tudo mais, principalmente porque as cidades aqui não estão preparadas para esses níveis de chuvas, né, e tudo mais. Então, coisas ruins aconteceram por conta disso. Isso foi no domingo. Na segunda-feira deu para ver aí algumas marcas, né, da tempestade, algumas das consequências, tipo folha, um monte de folhagem na rua, outras coisas também se acumulando na rua. Mas a segunda-feira foi um dia assim bem ensolarado. E foi um dia bem quente, então, assim, dos males eu acredito que foi o menor. Eu não cheguei a ver muitas notícias de outros lugares do que aconteceu, mas dos males o menor, e tudo correu bem, tudo correu tranquilamente, pelo menos aqui pra gente. Sobre Barbie, né? Fui assistir Barbie, fui assistir no cinema, acho que esse é o segundo filme que eu assisto no cinema aqui. E eu não quero me prolongar muito sobre Barbie, porque esse é um assunto que já foi falado muito, foi falado bastante, mas só para dar aqui as minhas impressões rapidinhas para vocês. Amei o filme, achei muito massa, gostei muito do senso de humor, gostei muito da Margot Robbie, gostei de todas as construções que eles fizeram durante o filme, gostei das críticas que eles fizeram. Eu acho que é um filme necessário, é um filme interessante. E eu acho importante porque trouxe uma série de discussões, né, durante muito tempo. E até agora ainda estão rolando, né, diversas discussões em volta do filme da Barbie. Adorei o discurso anti-homem. Não, é brincadeira. Não é discurso anti-homem, né, gente? Mas são apenas críticas, né, que o filme tá fazendo ali sobre uma sociedade patriarcal. Então, não é uma crítica anti-homem, né? E sim à masculinidade tóxica e ao patriarcado. E achei muito interessante a mensagem de empoderamento para mulheres. Obviamente que eu não sou uma mulher, então eu não sei dizer como é que isso atinge as mulheres, mas ao meu ponto de vista apareceu uma mensagem de empoderamento interessante, e falando sobre as dificuldades que as mulheres passam, falando sobre pressão estética e tudo mais. Então, assim, achei um filme interessante, achei um filme importante, principalmente para os tempos que a gente tem vivido hoje em dia. Super recomendo que vocês assistam. Ouvi dizer algumas coisas aí que talvez esse filme ele volte pro cinema novamente, com cenas extras. Não sei se já tá rolando, quando sair esse episódio, vídeo, whatever. E se sair de novo, espero que vocês vão assistir, porque realmente vale a pena, né, assistir esse filme. E, cara, achei incrível. Mojo Dojo, Casa House, virou piada interna aqui em casa. A gente usa isso direto, a gente usa várias piadinhas do filme no nosso dia a dia. Então, assim, É um filme gostosinho, é legal para você assistir com a família. Acredito que crianças vão gostar também. Tem umas piadas ali, né, que são como pessoas já disseram, que são para pessoas mais adultas. Mas eu achei legal, acho que é um filme para se assistir com família e que vai ser divertido, sabe? Eu acho que tanto pessoas jovens como adultos vão se divertir assistindo esse filme. E com certeza pode trazer e levantar muitas discussões que são importantes. E isso que é uma coisa que eu acho muito interessante no cinema, né? É trazer discussões importantes com humor, com coisas que parecem bobas e que parecem bestas, né? Porque acaba te cativando aí para trazer essas discussões mais importantes, não só nos seus círculos de amigos, dentro da sua bolha, mas é uma. São discussões que se expandem para além disso. Então você pode levar isso para uma discussão, para uma conversa em família, para uma conversa de bar e tudo mais. Então pode servir como para puxar um assunto, né, com alguém, com um grupo de amigos. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho importante que a gente tenha produções como essa. Obviamente que não é uma produção que vai mudar o mundo, que vai acabar com o patriarcado, que vai fazer com que as mulheres tenham seus direitos e tenham o respeito. Mas é uma produção importante, né? Que quebra aí, que traz um pouquinho de uma, talvez, de uma ruptura aí no sistema que pode começar a trazer uma consciência maior para as pessoas e trazer discussões interessantes e importantes para a sociedade. E agora, meus amores, vamos falar sobre Beyoncé e Renaissance World Tour. Tenho algumas coisas para conversar com vocês, mas vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês: comprei tickets para ver a Beyoncé em junho, tá? Principalmente porque esse foi o primeiro tópico que eu conversei com meu namorado, né? Desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente se falou sobre Beyoncé. Ele falou que tinha comprado os tickets, e ele começou a falar: não, você deveria ir, a gente pode, talvez a gente possa ir junto, blá blá blá. E aí a gente foi conversando, e aí eu decidi, né, comprar o ingresso, né? E aí, em junho, comprei o ingresso para Renaissance World Tour. E assim, obviamente que eu tava esperando ansiosamente por esse show. Eu não tinha visto muita coisa, mas aí eu comecei a ver algumas coisas no Twitter, alguns vídeos, comecei a seguir algumas páginas, e aí a minha ansiedade para assistir esse show, ela foi aumentando cada vez mais, né? Eu escutei o álbum Renaissance várias vezes. Eu escutei outras músicas também várias vezes. Aqui em casa, a gente estava assistindo o trailer da turnê praticamente todos os dias. Meu namorado, ele não estava assistindo nada, então assim, eu tinha que assistir as coisas e ficar segurando aqui para mim, ou conversando com uma pessoa ou outra e tal. E aí a gente começou a fazer todo um planejamento para como é que a gente ia fazer o show, porque falei para vocês antes, né? Quando eu fui lá no Kia Forum, assisti Beck, Jenny Lewis e Phoenix, a gente foi no Kia Forum, que é exatamente ao lado do SoFi. O show da Beyoncé, então, aconteceu no SoFi. Então a gente estava pensando o quê? Ok, esse é um show muito grande, cabe muita gente. A gente já foi preparado, tipo, ó, a gente já sabe que vai ter muita gente, vai ser difícil para chegar, vai ser difícil para sair. Tem a fila das coisas para comprar do merchandising, tem a fila para poder entrar no lugar. A gente tem os nossos lugares que já são reservados, né? Então, talvez seja uma coisa que a gente não se preocupe tanto. A gente fez toda uma organização. E aí eu vou explicar para vocês a organização. Primeira coisa de todas, estacionamento. Foi a primeira coisa que a gente pensou. Não vamos chegar lá no dia e esperar para fazer o estacionamento no dia. Você tem a opção de você comprar a vaga de estacionamento com antecedência. Tentei fazer isso no dia que eu comprei os ingressos, mas não rolou. Deu algum problema no site, eles não cobraram no meu cartão. Era 55 dólares na época, e aí não consegui comprar e a gente ficou vendo outras alternativas. No final, consegui comprar, acho que foi 65 ou 70 dólares. Mas a gente tinha ali, né, a nossa vaga de estacionamento no lugar certinho, então isso seria um problema a menos. E aí, antes do show, recebi um e-mail falando: os portões vão abrir às 4, o show começa às 8. Comprei o estacionamento abria às 5. Beleza. A gente pensou o quê? Vamos se organizar, vamos chegar bem cedo, que pode ser que tenha E tem a fila e tudo mais. Então a gente não quer chegar atrasado para a abertura do show. Esse é um show que a gente quer ver do começo até o fim. Então antes de sair, fizemos toda uma preparação, alimentamos, tomamos água, papapá, tudo isso que é importante fazer antes desse evento. Chegamos lá um pouco antes das 5, a gente encontrou a nossa vaga de estacionamento, foi super rápido, foi super fácil. Saímos, fomos para o SoFi Stadium. Beleza, maravilha. Chegamos lá, os portões obviamente já estavam fechados, era umas 5 e pouco da tarde. Os portões, ah não, os portões do SoFi iam abrir às 6. É. Então a gente chegou lá 5 horas, né? Entramos ali na área do SoFi. Gigante o lugar, uma estrutura incrível. No meio do caminho, encontramos uma galera, tiramos foto, conversamos e tudo mais. A gente foi, ficamos andando ali, tiramos mais algumas fotos, conhecemos mais gente, conversamos com mais gente, a gente tirou umas fotinhas lá. Se der, eu posto as fotos para vocês. Foi tudo massa, foi muito divertido. Aí a gente foi lá na linha do merchandising, né? Compramos o artbook. Valeu a pena, muito bonito, muito lindo. Ficamos ali, conversamos, fizemos amizade com uma moça, adicionamos ela no Instagram. Uma pessoa muito massa, muito querida. E beleza, compramos nossas coisas e depois falamos, vamos então entrar. Isso eu já não lembro o horário, acho que deveria ser umas 7 e pouca, porque ali a fila do merchandise, ela estava bem, bem grande. Primeira coisa, quando a gente chegou, tanto eu quanto minha namorada, a gente ficou assim, passado com o tamanho do lugar. Isso eu tenho que postar foto e vídeo para vocês, porque o local ele é gigantesco, ele é enorme e é muito, muito alto, tá? Para quem não sabe, eu tenho um pouco de problema com lugares muito altos, eu me dá uma certa ansiedade, lugares muito cheios também, mas enfim, chegamos lá. Assim, lindo. Lindo, 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 estádio, tudo mais, mas muito alto. Problema desse estádio, tá? Todas as os assentos, as fileiras são muito pequenos, tá? Muito curto. Então, eu tava subindo as escadas com medo de cair. Ou você tem um espaço muito pequeno entre um assento e outro, ou o assento que você tá e o assento à sua frente também. Ele é muito pequeno, então assim, você pode tropeçar e cair, nem sei que tipo de acidente que pode acontecer ali. Eu fiquei super preocupado, mas uma das coisas que meu namorado disse que realmente fez sentido é que quando as luzes se apagam e o show começa, você perde a noção de tudo isso e você vai se sentir melhor. O que realmente, realmente aconteceu, né? É, na hora que começou o show, eu comecei a me sentir melhor. Uma das coisas que eu gostei, no Kia, a gente ficou um pouco mais afastado, um pouco mais longe, então era um pouco mais difícil de ver o palco. No SoFi também era um pouco menor, mas, por exemplo, com a minha câmera para eu te fazer vídeo, fazer foto, essas coisas, ficava mais fácil. Então, assim, não era tão, 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 tão longe, tá? Mas vamos falar sobre a abertura do show, que é uma outra questão aí para mim. Quem abriu o show para Beyoncé foi DJ Khalid. Não conheço muito do trabalho dele, não tenho nada contra ele, nem nada. Quer dizer, conheço um pouco, ele já teve alguns trabalhos com a Rihanna, já vi algumas coisas dele por aí, mas achei o show de abertura chato, tá? Ele trouxe vários convidados, pessoas importantes, né? Cantores importantes, eu acho que, para mim, talvez tenha sido um pouco chato, porque eu não tenho conhecimento sobre esses artistas, eu não acompanho. O que eu pude ver foi pela reação da plateia e do público que tava lá, que o povo tava. Ficou assim, foi a loucura com várias pessoas que foram lá e o povo cantando junto e dançando, especialmente sendo em Inglewood, que é um local, né, de maioria de pessoas negras. E os artistas que estavam lá eram negros. Então, assim, entendo e respeito as pessoas que estavam lá e que gostaram disso. Mas para mim foi chato, tá? E aí o DJ Khaled tem aquelas frases feitas dele, né? Another one, another one. É tipo, mais uma música, e mais uma música, e mais uma música. E assim, ai meu pai do céu, pelo amor de Deus, eu só quero ver a Beyoncé, sabe? Não aguento mais, não aguento mais esse cara e tudo mais. Mas assim, é o meu ponto de vista sobre o artista, não acompanho. Até tava comentando com meu namorado, pô, eu acho que, né, talvez ele tenha algum outro envolvimento aí que seja importante, principalmente pra ele ser uma pessoa grande, pra poder estar abrindo um show pra Beyoncé, ele é provavelmente uma pessoa importante, que tem uma contribuição importante. Só não me tocou. Vamos ao show. Ah, antes disso, só preciso dar uma explicação sobre os nossos assentos, tá? Então, o meu assento ele era mais no lado esquerdo do palco. Então, um dos problemas que eu percebi É que eu não conseguia enxergar aquele telão gigante que tem no show dela. Então eu perdi essa parte, né, dos visuais. E assim, pensando sobre o show agora, eu percebo que é importante você ter uma boa visão do telão, principalmente você estiver bem diretamente de frente com esse telão para você assistir o show. Eu não sei se perto é melhor, se longe é melhor, mas eu acredito que mesmo de longe, se você estiver no centro, você consegue ter uma boa visão do show e você consegue aproveitar melhor. Então essa é uma das primeiras coisas que eu falo, que eu vou falar aqui para vocês, que foi um problema para mim, tá? Não consegui enxergar ali essa parte do show. Já vamos falar sobre problemas. E que começou desde o show de abertura do DJ Khaled. O som. O som, eu não sei se é por conta do local que eu tava ou whatever. Mas o som estava ruim. Não, das músicas nem tanto. Das músicas ainda dava para entender, tava tudo certo. Mas quando os artistas falavam, tava muito difícil de entender. Daí eu tava pensando, né, na minha cabeça, ah, talvez seja porque, né, é uma arena grande, o som é muito alto, eu não tô acostumado, e eles estão falando em inglês, e papapá, papapá. Meu namorado teve o mesmo problema, e ele tá acostumado aí em vários shows, e ele fala inglês. Então ele também tava comentando comigo que foi um problema que ele teve, tá? Beleza. Mas tirando isso, o show foi incrível, Beyoncé. Assim, fantástica. Na hora que o show começou, que ela começou a aparecer assim, eu achei que eu ia ter um ataque. E eu tava assim, ah, meu Deus, a Beyoncé. E foi muito, muito, muito massa. E ela realmente sabe como conduzir um show, assim, sabe? E foi realmente, assim, emocionante ver ela cantando. Mas aí vamos a algumas considerações, né, sobre esse show, que na verdade, na realidade, não são necessariamente problemas, mas é a minhas percepções sobre isso, né? Primeira coisa, o que você vê nos vídeos, no Twitter, essas coisas, é muito diferente do que você vê ao vivo. Por que que eu digo isso? Geralmente as pessoas que estão postando, elas estão ali bem próximas ou têm alguma imagem mais aproximada, pelo menos do que eu vi, tá, gente? Tem uma imagem ali mais aproximada e tal, tá num posicionamento melhor, sabe aquele posicionamento que eu falei para vocês mais centralizado, às vezes um pouquinho mais de lado também. Então isso te traz uma outra perspectiva. No local que eu estava, eu consegui perceber assim, como o palco, ele é grande, ele é gigantesco, e como a Beyoncé e os dançarinos, eles são pequenos naquele espaço gigantesco. Então, e eu acho que isso é uma coisa assim, boa e ruim, mas que é incrível ao mesmo tempo, é como o uso do posicionamento da câmera e dos elementos do palco, eles fazem a diferença naquilo que você vê. Que quando você vê, parece tudo gigantesco, tudo assim, todo um sentido e tal, tal, tal. Mas quando você tá vendo na posição que eu estava, inclusive vai ter vídeos, né, mostrando isso ali na postagem do episódio, você vê que eles são pequenininhos ali num palco gigantesco. E isso meio que quebra a mágica. Não quebrou a magia do show pra mim, nem nada disso. Mas traz um pouco pra realidade. Eu até tava comentando isso. Tipo assim, nos vídeos, essas coisas você vê a Beyoncé como uma deusa intocável, essas coisas. E ali é interessante que você vê eles como humanos, assim, né? Pessoinhas pequenininhas ali dançando naquele palco gigantesco. E isso é bastante contrastante, porque ao mesmo tempo que você tem eles ali, você vendo a realidade, você vendo o elevador no centro do palco, você vê as pessoas saindo, entrando, você vê o pessoal da equipe dela movendo as coisas e tal. Ao mesmo tempo, tem a imagem que está sendo projetada ali no telão, que é uma outra coisa totalmente diferente, assim. E eu não tô nem dizendo que isso é ruim. Não é ruim. Mas eu acho isso muito massa, porque é você ver como realmente funciona um show, como que realmente funciona essa questão do audiovisual e como eu tinha falado, do posicionamento das coisas, né? Então, assim, nem de longe isso foi uma coisa ruim e que atrapalhou a minha experiência com o show, nem nada disso. Mas foi ver o que é a realidade de um show, né? De que tudo nada mais é do que uma montação, sabe? Novamente, não é uma coisa ruim. Eu acho muito massa você pensar em tudo isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tá vendo ela ali naquela posição ali de longe, né, de cima, de longe e tal, Você vê ali como que a câmera trabalha para aquilo fazer se transformar numa outra experiência. E eu fico pensando, tipo, porra, se isso for uma outra experiência num DVD, eu vou poder falar, ah, eu tive ali, mas eu vi como é que isso foi feito, eu vi como é que tudo isso foi trabalhado. E eu acho isso muito massa, eu acho isso muito incrível. Mas enfim, tiveram muitos momentos massa, eu gostei muito de ver assim tudo assim. É difícil para mim escolher uma música favorita, um momento favorito do show. Na verdade, tem dois momentos, tá? Dois momentos muito favoritos. Primeiro, Energy, que todo mundo, everybody in mood, e o pessoal ficou em mood. Eu gravei esse momento, tá? Gravei, mas depois eu comecei a pular e aí eu tive que parar a gravação, mas enfim. Momento perfeito, galera colaborou e tudo mais. Segundo momento. É aquela momento que ela tava, que ela canta Honey, honey, I can feel the stars run away from here. Olha eu falando inglês. E aí, ela pede pro público cantar junto. Foi engraçado, né? Porque ela lá, né? Tipo, o público cantando junto. Aí teve um momento que o pessoal começou a cantar errado. Começou a fugir de tom e essas coisas. E aí ela lá, né? Agitando o povo pra cantar e tal. Ela não foi exatamente isso que ela disse, tá? Mas ela fala: ai, tá bom, galera, beleza. Vocês arrasaram e tudo mais, mas assim. Foi engraçado, todo mundo riu e tudo mais. Então, assim, foi massa, gostei muito desse momento. Quando o Blue Ivy apareceu, o público foi a loucura, essa menina, uma sensação. Eu também gostei muito de ver a Blue Ivy. Ela participa por mais tempo do que eu tinha pensado que ela participaria, e foi muito, muito legal ver isso também. E, assim, só pra finalizar, pra fechar, pra não ficar muito grande isso aqui. Foi muito massa essa experiência de estar num local tão grande, né? Com um público tão gigantesco. Foi minha primeira vez nisso. Eu achei que eu ia ter alguma crise de ansiedade, alguma coisa assim, mas não, foi bem tranquilo. E é uma energia totalmente diferente você estar em volta de um público tão grande que tá todo mundo ali pra ver a mesma artista, a mesma apresentação que você. E é contagiante ver aquele público indo à loucura, cantando junto e gritando e celebrando e comemorando. Então, assim, foi uma experiência que eu amei e que eu admiro muito Beyoncé por fazer isso, por conseguir, né, manter um público tão grande indo no show dela, né, por tanto tempo e conseguir fazer um show que realmente, né, capta as pessoas, porque é um show longo, é um show de 2 horas e meia. 2 horas e meia é só o show dela, tá, gente? Porque ainda tem mais 1 hora de show, de abertura. E tem toda a questão da gente chegar antes e tal. Então, assim, ela manteve todo mundo ali. Eu não vi praticamente quase ninguém saindo do show antes dele terminar. Obviamente, na hora que terminou, a galera começou, ó, a zarpar fora. Mas ela manteve todo mundo ali. E as pessoas se divertindo, e as pessoas cantando. Então, assim, foi uma experiência incrível. A única coisa que me deixou meio mal foi essa questão do som e do posicionamento dos assentos. Eu acho que isso foi complicado, assim. Eu acho que é isso. A gente vive num país capitalista, né? No mundo capitalista e tudo mais. Mas eu acho que seria interessante ter um artista que pense, sabe, numa experiência que realmente envolve as pessoas que estão em todos os locais da arena que eles estão cantando. Obviamente que isso, né? Não é fácil de se fazer, envolve muito dinheiro, envolve muito planejamento, então assim, compreendo e tudo mais, mas eu tenho que deixar esses pontos aqui. E assim, não tenho mais o que reclamar do show. A saída foi super tranquila, tá? Tava tudo super organizado, a gente levou 2 horas para chegar em casa, mas eu tenho certeza que poderia ter sido mais se não tivesse tido uma boa organização. Então assim, também isso foi um ponto muito, muito, muito importante. Reclamação sobre SoFi. E é uma coisa super óbvia, mas que eu vou reclamar aqui. Tudo muito caro, tá? Uma cerveja, 19 dólares. Não concordo com isso, tá? Acho isso muito errado. Uma Pepsi, 7 dólares. Um copo de uma Pepsi, tá? Obviamente, é um local show, meio chiquetoso, muito grande e tal, mas puta que pariu, né, minha gente? Vamos lá, né? É abusivo esses preços aí. Eu sou pobre, não tenho dinheiro pra isso, não. Tá? Mas enfim, no geral foi bom, o show foi incrível. Voltei para casa tarde da noite, mas voltei feliz, voltei assim, realizado com esse show que eu tava esperando por tanto tempo de uma artista que eu admiro tanto, assim. E voltei com uma outra imagem sobre ela, assim, sabe? Se antes eu via ela como, ó, quase, né? Entre muitas aspas, como uma deusa, agora eu vejo ela como humana. E isso é bom. E é bom você poder enxergar essas pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira mais próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, de compartilhar, de me seguir nas redes sociais. Também tem minha playlist aqui no Spotify, que ela tá um pouquinho parada, mas eu prometo que assim que eu tiver um tempo, eu vou atualizar ela, que é a playlist Escutar, Repetir e Alternar, né? Onde eu faço uma seleção de 100 músicas para ficar escutando no meu dia a dia. Tá faltando algumas músicas para incluir lá, retirei algumas, mas é isso. Em breve eu vou terminar de renovar ela lá. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link para vocês verem esse processo de construção da playlist, tá bom? E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, vocês me encontram em todas elas como @pajocast. Curtam, compartilhem, se inscrevam, avaliem e todas essas coisas que vocês já estão cansados de saber que vocês têm que fazer, tá bom? Vou deixar aqui uma pergunta para vocês responderem no Spotify para mim, tá bom? Qual o artista que vocês têm muita vontade de assistir ao vivo num grande show, beleza? Deixa aí para mim nos comentários e deixa para mim também no Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado para quem escutou até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições, @De Rosa Edições.